Bezrat Hashem, Daf Mem Aleph, Amud Aleph, na quarta linha do Daf. Então vamos lá. Relembrando, no Daf de ontem, vimos uma discussão. A discussão era a seguinte: será que alguém tem como proibir algo que não lhe pertence? Ou seja, nós sabemos que a pessoa que usa um objeto ou um animal num serviço idólatra, este objeto se torna proibido. Se torna Isurana. Não pode se ter proveito deste objeto, uma vez que ele foi usado para algum serviço idólatra. Porém, diz a lei que alguém não pode causar que um objeto que não lhe pertence se torne proibido. Por isso, se a pessoa, por exemplo, usar o animal do seu companheiro como ídolo e servir ele num serviço idólatra, o animal não se torna proibido. Ele dá a mocer da marcha e não chegou. A pessoa não tem como proibir algo que não lhe pertence. Vimos ontem uma opinião que diz que caso a pessoa faça na prática algo no próprio bem do companheiro, do seu amigo, neste caso ele sim tem a possibilidade de proibir este objeto. Por exemplo, se ele pegar o animal do companheiro e fazer a shkita, e tem intenção, a pessoa tem intenção que essa shkita está sendo feita na honra de uma idolatria, de um ídolo, então o animal foi usado num serviço idólatra, e a pessoa fez algo no próprio corpo do animal, no próprio objeto a pessoa mudou algo, modificou algo, no caso ele fez a shkita, nessa situação, diz a primeira opinião, que o animal se torna proibido. Depois vimos uma segunda opinião, no fim do Daf de ontem, que discute e fala que em qualquer situação, mesmo quando a pessoa corta ou modifica o objeto do outro, ele não tem como proibir algo que não lhe pertence. A Gemara vai tentar trazer uma prova para uma das duas opiniões. Tashma, vimos na nossa Mishnah, que vimos no Daf de ontem, Shtaim Ochazim Basakim, se duas pessoas estão juntamente segurando uma mesma faca, Veshochtim, e juntos eles fazem a shkita cortando o pescoço do animal. Echad, Leshum Echad Mikol Elo, Vechad Leshum Davar Kasher. Um dos dois tem uma intenção idólatra e o outro tem uma intenção boa. O pessoal tem intenção de fazer shkita e o outro tem intenção de que este abaste está sendo feito no serviço de algum ídolo, de alguma idolatria. Disse a Mishnah, psulá, o animal não está kasher. A princípio, a Mishnah se trata num caso que o animal não pertence àquele que teve a intenção idólatra. E mesmo assim a gente vê que a pessoa, através do seu ato, sim, acaba causando que um objeto que não lhe pertence se torne proibido. Responde, agmarach ameaskinam de itli shutafut begavah. A Mishnah se trata de um caso que o animal que está sendo agora morto pertence aos dois. De maneira que a pessoa que tem uma intenção idólatra não está proibindo algo que não lhe pertence, e sim está tornando algo que lhe pertence, porque ele é sócio no animal. Nesse caso, realmente, a pessoa tem a possibilidade de causar que esse objeto se torne proibido com a intenção idólatra. Tashma, Agmará insiste e traz mais uma pergunta através de uma braita, diz a braita, Hametame veamedamea veamenaser. A pessoa que pega o vinho do seu companheiro e impurifica este vinho, ou que usa esse vinho num serviço idólatra, de maneira que o vinho se torna proibido. Beshogeg patur. A lei é que se isso foi feito sem querer, então a pessoa não precisa pagar. Bemezit chayav. Se isso foi feito propositalmente, a pessoa tem que arcar com as despesas do outro e vai ter que pagar pelo prejuízo que ele causou. Porque agora o proprietário do vinho está proibido de usar esse vinho, uma vez que ele foi usado como serviço idólatra. Novamente, a gente vê nesta lei que a pessoa tem como proibir algo que não lhe pertence. Responde Agmará, Acha Nami Deit Lishuta Fudu Gavá. Também esta lei, esta braita, se trata num caso que a pessoa que está fazendo esse ato, ele é sócio e ele tem parte no vinho, e por isso ele não está proibindo algo que não lhe pertence, e sim algo que faz parte de sua posse. Fala, Agmará. Ketanai, a princípio, essa discussão que vimos, será que a pessoa pode ou não proibir algo que não lhe pertence, através que a pessoa faz algum ato, a princípio, isso é uma discussão antiga entre dois Tanaim. Como diz a Braita, houver que o Havim Shenisech Inosh de Israel, Shalom Efnei Abadat que o Havim. Um goi pega o vinho de um judeu e jorra ele num serviço idólatra, porém ele não faz isso perante a própria idolatria. Assaró, diz a primeira opinião, o vinho está proibido. Já Rebbe Yehuda ben Meteira e o Rebbe Yehuda ben Bava, esses dois sábios, Metirim, Mipnei Shnei Dvarim, eles dizem que o vinho está permitido, pode-se usufruir do vinho que foi usado no serviço idólatra, nesse caso, por dois motivos. Achad, em primeiro lugar, She'en Menaschim Yain, Erbe Freim Vat Kavim, que todo o serviço idólatra de jorrar o vinho é perante a idolatria, já que o goi fez isso não na frente de algum ídolo, então isso não é considerado um serviço idólatra, e por isso é permitido. Ve'ehed, e mais um motivo, Shacholomarlo, Lokolomena, Shitasor, Ini, Leonsi. Segundo motivo é que o judeu disse para o goi, você não tem como pegar algo que não lhe pertence, e através das suas intenções, proibir e causar que eu não possa usufruir. Você não tem essa possibilidade. A gente vê então que temos aqui duas opiniões na praia, tá? E a princípio eles discutem justamente nisso, será que a pessoa pode ou não proibir algo que pertence ao outro através de um ato. A primeira opinião diz que goi proibiu o vinho judeu, e a segunda opinião diz que não. Já o Rav Nachman, Rav Amram, Rav Yitzchak, Amrei diziam, eles diziam o seguinte, mesmo aquelas opiniões que dizem que a pessoa tem a possibilidade de proibir algo que pertence ao outro, isso se trata justamente de um goi. Ou seja, somente um goi pode proibir algo que pertence ao outro. Como nesse caso, que ele usou o vinho do judeu para um serviço idólatra. Aval Israel, porém, um judeu, ele não causa que o vinho do outro se torne proibido, porque a gente diz que um judeu geralmente ele não faz idolatria. Talvez ele fez de conta, fez como se fosse, fez uma farsa, como se fosse que ele está fazendo, cometendo idolatria, para que o outro se prejudique. Mas ele não tem intenção de realmente servir a idolatria, algo que é completamente incomum nos judeus. E por isso dizem esses três sábios que um goi que usa o vinho de um judeu para um serviço idólatra, realmente o vinho se torna proibido, segundo esta opinião. Porém, um judeu que faz isso com o vinho do outro, o vinho não se proíbe, porque a gente vem e diz que provavelmente o judeu não teve uma verdadeira intenção idólatra. Tashma, Agmará questiona esta opinião da nossa Mishnah. Na nossa Mishnah vimos, Shtaim Ochazim Basakim, dois judeus estão segurando a mesma faca, Veshortim Echad Lashem Echad Mikro Leher Vechad Lashem Davai Kasher. Vimos na Mishnah que os dois estão segurando a faca, um tem uma intenção idólatra e outro uma intenção positiva. Shkita Topsura, vimos na Mishnah que a Shkita é inválida, mesmo que se trata de um judeu. Um judeu, então, a gente falou que ele não tem intenção idólatra. A gente diz que ele não teve de verdade uma intenção idólatra. E então ele não proíbe o objeto do outro. A nossa Mishnah não se trata de um judeu comum. Se trata de um judeu que ele é mumar. A gente já conhece esta pessoa. E já faz um tempo que ele não segue o caminho da Torá. Um judeu que é mumar, que ele deixou o caminho da Torá com relação a ele, a gente pode ter a suspeita que ele comete a idolatria. E por isso, com relação a este judeu, diz a Mishnah que ele pode proibir um objeto do outro, porque se ele diz que ele fez isso na honra da idolatria, a gente suspeita que realmente isso aconteceu de verdade. Porém, com relação a um judeu comum, se ele diz que ele fez idolatria com um objeto do outro, a gente diz que ele não teve a intenção de verdade de causar este grande pecado. Ele está dizendo isso só para que o outro se prejudique, mas ele não tem de verdade a intenção de fazer idolatria. Tashma, traz agora mais uma pergunta contra essa opinião. Vimos acima da Braita com relação à pessoa que pega o vinho do seu companheiro e usa num serviço idólatra, Beshogeg Patur. Se isso foi feito sem querer, ele não tem que pagar pelo prejuízo do proprietário do vinho. Se foi feito propositalmente, ele vai ter que acabar com os pagamentos. Novamente, a gente vê que a pessoa, um judeu, tem como proibir o vinho do outro através de um serviço idólatra. A gente não diz que, na verdade, ele não teve uma intenção idólatra. Novamente, responde Agmará, Arra, Beisrael, Mumar. Também essa braga se trata com relação a um judeu Mumar, que deixou o caminho da Torá, e com relação a ele, a gente realmente tem a suspeita que ele causou, que ele cometeu a idolatria. Amale Ravacha Brei Derava Ravash. Então, Ravacha Brei Derava para o Ravash. Você diz, então, que um judeu que pega um objeto do outro e diz que está fazendo um serviço idólatra, a gente não acredita nele. A gente diz que ele não tem de verdade uma intenção idólatra, e ele está dizendo isso somente para o outro ser prejudicado, de maneira que o objeto do outro não se torna proibido. Sendo assim, como é que vai ficar a lei no seguinte caso? Vieram duas testemunhas e falaram: olha, saiba, você agora vai fazer um serviço idólatra, você pode vir a ser punido com pena de morte por isso. Você está sabendo disso? E a pessoa diz: sim, eu sei que eu vou merecer pena de morte por causa desse pecado. E ele vai e imediatamente faz o serviço idólatra com o objeto do companheiro. Será que neste caso, já que ele provou a seriedade, será que nesse caso a gente tem suspeita, a gente vai dizer que provavelmente o judeu sim teve uma intenção idólatra ou não? Amarlei respondeu Ravashi, uma vez que vieram testemunhas e fizeram essa advertência, e ele realmente disse que ele sabe disso, então ele está cometendo idolatria, ele vai ser punido por isso. A gente pode até mesmo, através desse testemunho, matar e aplicar a pena de morte sobre este pecador. Isso é a maior prova que ele deixou o caminho da Torá. Se a gente tem um testemunho que, no qual podemos se basear até mesmo para aplicar uma pena de morte, é óbvio que a gente diz que é um judeu que saiu do caminho da Torá. E óbvio, então, que o objeto do outro, nesse caso, sim, vai estar proibido. Agora temos as últimas duas Mishnayot do nosso Perek. Elas vão tratar sobre a pessoa que faz uma Shkita, que a Shkita é válida, porém os sábios dizem que por certos motivos a gente diz que não pode se comer dessa Shkita. Então, abre a Mishnah dizendo: En shochtim, lo letoch yamim, lo letoch ne'arot. A pessoa que não faz a Shkita tem que tomar cuidado para não se assemelhar com os idólatras. O costume dos idólatras era que se fazia shkita e se deixava o sangue jorrar no rio ou no mar. Era um tipo de serviço idólatra que era feito em honra do anjo responsável pelas águas. Então, fala a Mishnah, a pessoa que não faz a shkita não deve deixar que o sangue jorra em cima dos rios ou do mar diretamente, porque isso vai se assemelhar de certa maneira com um serviço idólatra proibido. E assim também não deve deixar que o sangue caia dentro de um utensílio. Também esse era um costume dos idólatras. Porém, é permitido deixar que o sangue jorre em cima de uma poça de água. Continua a Mishnah. O Basfina. E se a pessoa está num navio, e então ele quer fazer a Shkita, ele não tem como deixar o sangue correr no navio, porque o navio vai se sujar. Nesse caso, o Gabei Kelim. Nesse caso, é permitido ele botar um utensílio para que o sangue não suje o barco. Continua a Mishnah. Enchortim Reguma Kolikar. É completamente proibido deixar o sangue cair dentro de um buraco. Fazer um buraco na terra e deixar que o sangue caia dentro desse buraco. Porém, dentro de casa, é permitido fazer este buraco para que o sangue caia dentro. O bashuklo é a sequen, porém a pessoa não deve fazer esse buraco na rua, numa rua pública, para não se assemelhar aos povos idólatras. A Mishnah imediatamente vai explicar as palavras da nossa Mishnah. Enchortim vechulo. A gente viu na Mishnah que não deve-se fazer a shkita em cima dos mares e rios. Mas na Letochemim de lo de Amre le Sara de Yama Kashachet. É proibido fazer shkita de maneira que o sangue jorra em cima do rio ou do mar, para que isso não pareça um serviço idólatra em honra do anjo das águas. Letoch Gashemayim Nami Amri Levavua Kashachit. Deveria então ser proibido também fazer shkita em cima de uma poça de água, porque existia um outro tipo de serviço idólatra no qual a pessoa fazia uma idolatria para o seu próprio reflexo, fazia um serviço idólatra para o seu próprio reflexo. Então também nesse caso é proibido a pessoa deixar o sangue cair numa poça de água, porque é parecido com aquelas pessoas que fazem idolatria, que adoram o próprio reflexo. Por que disse a Mishnah que isso é permitido? Amarava, responde Urava, Beachurim Shanu. Se trata de águas sujas, escuras, que não refletem a pessoa. E por isso, disse a Mishnah que o sangue não pode jogar em cima do mar, mas pode jogar numa poça de água. No fim da nossa Mishnah, temos lá algumas frases que a princípio são contraditórias. Em primeiro lugar, a Mishnah falou, é completamente proibido fazer shkita de maneira que o sangue caia dentro de um buraco feito na terra. Logo depois, a Mishnah diz que é permitido fazer isso dentro de casa. Ve'amarta, en chochtim lagumakla. Como é que a Mishnah abre dizendo que é proibido fazer shkita em cima de um buraco? E logo depois diz a Mishnah que a pessoa pode fazer um buraco dentro de casa. Amar Abaye, explica o Abaye, Ereisha begumash bashuk. Quando a Mishnah disse que é proibido fazer shkita em cima de um buraco, isso se refere a um buraco num lugar público e não dentro de casa. Amar Lei Rava, logo questiona o Rava, Ve'ave de Katane Seifo Bashuk Lea Sekem Michal de Reisha La Bashuk Askina. Não, não. A Mishnah falou o seguinte: é completamente proibido fazer shkita em cima de um buraco. Porém, dentro de casa, a pessoa pode fazer um buraco e num lugar público é proibido. Ou seja, quando a Mishnah falou a primeira frase, a abertura, a Mishnah disse que é completamente proibido fazer shkita em cima de um buraco. Como é então que logo depois a Mishnah disse que dentro de casa é permitido? Ela amarava. Explica então, Rava Achikama. Assim devemos explicar a nossa Mishnah. Enchortim laguma korikar. É completamente proibido em qualquer caso fazer shkita de maneira que o sangue jorre dentro de um buraco. E a pessoa que não quer sujar a sua casa ou o seu pátio, como é então que ele vai fazer para o sangue não se espalhar? A pessoa pode fazer um buraco e fazer uma calha que leva o sangue até o buraco. E aí ele vai fazer a shkita em cima dessa calha e a calha vai transportar o sangue até o buraco maior. Dessa maneira, a pessoa não está se assemelhando aos idólatras, porque o costume dos idólatras é fazer a shkita diretamente em cima do buraco. Dessa maneira que a pessoa fez essa calha, a pessoa está deixando evidente que ele não está fazendo nenhum serviço idólatra. Continua a Mishnah e diz, o bashuk le'asekem shelo yechekeh tzedukim. Porém, em um lugar público, a pessoa não deve fazer um buraco para juntar o sangue, nem mesmo através dessa calha, para que a pessoa não se assemelhe de qualquer maneira aos idólatras. E por isso, no lugar público, mesmo através da calha, a pessoa não deve botar o sangue nesse buraco. Tana que vai Rava, mas lá traz uma braita que prova a opinião de Rava. Rava disse que dentro de casa é proibido fazer shkita dentro de um buraco, a não ser através de uma calha. Fala então a braita. Hayama lech basfina veno makom basfina lishchot. A pessoa que está num navio e quer fazer shkita num animal, ele não quer sujar todo o interior do barco. Motzi yado lachutz lashut lasfina. A pessoa põe a mão por fora, ou seja, na beirada, no fim do barco, veshochet, e faz a shkita. Vedam shotet veored al dofne asfina. E aí o sangue jorra pelas paredes do barco e aí cai no mar. Ou seja, a pessoa deve evitar de deixar que o sangue caia diretamente nas águas do mar. Isso pode se assemelhar a um serviço idólatra. A pessoa deve causar que o sangue jorre pelas paredes, corra pelas paredes do navio e só então caiam no mar. En shochet laguma kolika. E é completamente proibido, diz a Braita, de fazer shkita de maneira que o sangue caia num buraco feito na terra. A pessoa que quer evitar de sujar a casa, a quente do se, ele deve agir da seguinte maneira. A pessoa pode fazer um buraco e fazer uma calha, e a shkita vai ser feita em cima da calha, e depois o sangue se junta neste buraco. Porém, no lugar público, a pessoa não deve fazer nem mesmo essa calha, como diz o Pasuk, que a gente nem deve se comportar de maneira que pareça ou se assemelhe aos idólatras. A gente vê nessa braita, assim como disse Rava, que fazer escrita diretamente em cima de um buraco é proibido mesmo dentro de casa. Finaliza a braita e diz: e a pessoa que tem esses costumes de fazer escrita diretamente em cima de um buraco, então tem que verificar se ele não é um idólatra. A última Mishnah do nosso Perek. A Mishnah se trata de uma pessoa que faz shkita no animal e ele diz que ele está fazendo essa shkita para um sacrifício. Porém, a pessoa não santificou de fato o animal. Um sacrifício, quando é trazido no Beit HaMikdash, em primeiro lugar, deve-se pegar o animal e o proprietário do animal santifica o animal. Ele diz que agora este boi ou este carneiro vai ser, recebe a santidade de Hatat ou a santidade de Todá, que são vários tipos de sacrifícios que existem. Uma vez que o animal já é kosher, já está santificado, somente então a pessoa leva este animal para o Beit HaMikdash e lá ele faz o sacrifício. A pessoa que na hora de fazer a shkita vem e diz: eu estou fazendo a shkita para olá, para o sacrifício de olá. Ele não fez de verdade um sacrifício porque o animal não está santificado, certo? Agora, vem a Mishnah e diz que se a pessoa na hora da shkita fala essa bobagem, quer dizer, fala que ele está fazendo a shkita para olá, por exemplo, mesmo que na verdade ele não fez nenhum sacrifício, as pessoas podem se confundir, podem se equivocar. Vão achar que o animal sim está santificado, de maneira que ele está fazendo um sacrifício fora do Beit HaMikdash. Um animal que ele é santificado e ele é abatido fora do Beit HaMikdash é proibido de comer da sua carne. Não podemos ter nenhum proveito desse animal. As pessoas vão achar que o animal está santificado e quando vão ver ele comer a carne, vão achar que é permitido comer a carne do sacrifício que foi feito fora do Beit HaMikdash. Para evitar isso, vem os sábios e dizem que mesmo que na verdade ele não fez nada de errado, ele simplesmente falou uma frase errada, mesmo assim o animal está proibido. Fala a Mishnah. A shochet leshem olá. A pessoa que faz a shkita e diz que está fazendo a shkita para o sacrifício de olá. Ou que ele diz leshem svachim, que ele está fazendo a shkita para o sacrifício de svachim. Ou leshem asham talui, ou que ele está fazendo a shkita com intenção que isso seja um sacrifício de asham talui, ou que ele diz que está tendo intenção nessa shkita leshem pesach, para o sacrifício de pesach, ou leshem todá, ou que ele está tendo intenção de fazer um sacrifício de todá, um sacrifício que era trazido como um sinal de gratidão para Deus. Em todos esses casos, shkitato psula, a shkita é inválida. A pessoa não pode comer da carne deste animal. O motivo é, como dissemos, que mesmo que ele não fez nada de errado, as pessoas podem se equivocar, achando que ele fez um sacrifício fora do Beit HaMikdash, e quando eles vão ver que a pessoa está comendo a carne deste animal, vão achar que é permitido comer a carne dos sacrifícios que são feitos fora do Beit HaMikdash. Por isso vieram os sábios e proibiram a carne desses animais. Já o Rebbe Shimon não sustenta que os sábios fizeram esse decreto, e por isso diz que a carne é kasher. Continua a Mishnah e diz: Shnaim ochazim besakim. Mesmo se duas pessoas estavam juntos segurando a faca, veshochtim, e fazem então a shchita, echad leshem, echad mikol elu, echad leshem levar kasher, e um dos dois tem uma das intenções que citamos acima, shchitato psulatim. Neste caso, a shchita está inválida. Finaliza a Mishnah, ashochet leshem chatat. Porém, a pessoa que faz a shchita, ele diz que ele tem intenção que essa shchita seja feita para um chatat, para um sacrifício de chatat. Sacrifício de chatat é um sacrifício que, quando a pessoa peca, a pessoa tem a obrigação de trazer esse sacrifício. Leshem Hashem, ou sacrifício de Hashem, que também vem perdoar um certo pecado que a pessoa fez. Leshem Bechor, ou que a pessoa diz que está fazendo esse sacrifício, está fazendo essa shchita, assim como se deve fazer um sacrifício de Bechor, que é o primogênito. Primogênito de uma fêmea deve ser trazido como um sacrifício. Leshem Maaser, ou que ele está fazendo shchita, assim como o sacrifício de Maaser Behemá. Leshem Tmura, ou que ele está fazendo a shchita para um sacrifício de Tmura. Tmura é quando a pessoa troca um animal que está santificado pelo outro, sacrifica o outro. Em todos esses casos, shchitato kshera, a shchita é válida. E o motivo é o seguinte: esta segunda lista que vimos agora é uma lista de sacrifícios que eles não são trazidos no Beit HaMikdash voluntariamente. Por exemplo, o Hatat. A pessoa que peca tem a obrigação de trazer um sacrifício de Hatat. Ele não pode trazer esse sacrifício voluntariamente. Se ele quer trazer um Hatat, ele não pode. Somente a pessoa que pecou tem a obrigação de trazer um Hatat. Ou, por exemplo, Maaser. A pessoa que tem 10 animais tem a obrigação de separar um dízimo e um animal vai ser trazido no Mizbeach. A pessoa tem a obrigação de fazer isso. A pessoa não tem como decidir de pegar um animal e oferecer ele como Maaser. E por isso, a pessoa que vê o primeiro fazendo a shchita com essa intenção, não tem como ele agora decidir que ele está fazendo um Hatat. E por isso, se ele pega um animal comum e diz: eu tenho a intenção que essa shchita vai ser um Hatat, não tem como ele se voluntariar e causar que esse animal seja um Hatat. E por isso todo mundo entende que ele falou uma frase completamente errada e a shchita é uma shchita de um animal comum. Somente na primeira lista, que vimos no começo da Mishnah, naquela lista se trata de sacrifícios que eles podem ser trazidos voluntariamente. A pessoa que sente gratidão por Deus, ele pega um sacrifício, santifica ele como um sacrifício de Todá, e traz um sacrifício de Todá, agradecendo a Deus por tudo que ele recebeu. Ele pode trazer voluntariamente. Por isso, quando a pessoa na hora da shchita diz que tem intenção que a shchita seja feita para um korban todá, a pessoa que está vendo pode se equivocar, achando que o proprietário santificou o animal como todá, porque ele tem força, tem a possibilidade de fazer isso voluntariamente. E então é um sacrifício que está sendo feito fora do Beit HaMikdash. Para as pessoas não acharem que é permitido comer a carne deste animal, vieram os sábios e proibiram. Porém, nessa segunda lista, que se trata de sacrifícios que a pessoa traz eles somente obrigatoriamente e não voluntariamente, neste caso, os sábios não decretam. A Gemara resume novamente as leis que vimos. Zekla, a regra então é o seguinte: Kol davar shenidar velidav. Aqueles sacrifícios que podem ser trazidos voluntariamente, Ashochet lishmo asur. A pessoa que na hora da shchita diz que está tendo essa intenção, os sábios proibiram de comer dessa carne. Porém, a pessoa que na hora da shchita diz que tem uma intenção de um sacrifício que não pode ser trazido voluntariamente, então ninguém vai se equivocar, porque ninguém vai achar que ele se voluntariou em trazer esse korban, esse sacrifício, porque são sacrifícios que não são trazidos voluntariamente, e por isso não proibimos a carne desse animal. Na primeira lista vimos Asham Talui. Asham Talui se trata de uma pessoa que está na dúvida se fez um pecado, e a pessoa então traz um korban de Asham Talui. Pergunta Agmará, Asham Talui bar nidar venidavu? Por que o Asham Talui foi citado na primeira lista? Será que a pessoa tem como se voluntariar e trazer um Asham Talui? A gente sabe que sábios dizem que somente se a pessoa tinha dois pedaços de carne na sua frente e um dos pedaços não era kasher, ele comeu um dos dois pedaços, realmente ele tem uma dúvida que talvez ele cometeu um pecado, ele traz a Shalom Talui. Porém, uma pessoa não pode se voluntariar a trazer a Shalom Talui. Abra Biohanan, responde a Biohanan, Ha, Manei, a nossa Mishnah, está seguindo a seguinte opinião, a opinião de Rabbi Eliezer. De Amar, Rabbi Eliezer diz, a pessoa tem possibilidade de trazer uma Shalom Talui voluntariamente a cada dia que ele quiser. Novamente pergunta a Gemara, Pesach Bar Nidav Venidaru? Na primeira lista vimos também o sacrifício de Pesach. Também este, pergunta a Gemara, não é um sacrifício que pode ser trazido voluntariamente. A pessoa tem a obrigação de trazer o sacrifício de Korban Pesach na festa de Pesach. Não é algo que a pessoa se voluntaria? Responde a Gemara, Amar Rabbi Ushaya, responde Rabbi Ushaya, Shani Pesach Huil Afrashato Kol HaShana Kula. Realmente, a pessoa tem a obrigação de trazer o sacrifício de Pesach. Mas a qualquer momento, qualquer instante do ano, mesmo vários meses antes da festa de Pesach, a pessoa tem a possibilidade de pegar um animal e falar que agora ele está santificando este animal para que ele seja Korban Pesach. Já que a pessoa tem esta possibilidade de santificar o animal bem antes da festa de Pesach, então, sobre esse caso, a pessoa talvez vai ter o suspeito que a pessoa está tendo a intenção de santificar este animal. E por isso, eram sábios e disseram que a carne desse animal é proibida. Amar Ebenai. Vem o Rabanai e disse: Lo shanu ela tmimim, avale bimimimumim, meida edia. Diz o Rabanai: Vamos recapitular o que vimos na nossa Mishnah. Vieram os sábios e falaram o seguinte: se a pessoa na hora da Shkita diz que ele está fazendo a Shkita para um sacrifício que tem como a pessoa se voluntariar, por exemplo, o sacrifício de Todá, então uma pessoa que diz, olha, estou fazendo a Shkita para um sacrifício de Todá, mesmo que o animal na verdade é kasher, vieram os sábios e dizem que é proibido comer dessa carne. O motivo é que alguém que está assistindo pode se equivocar, achando que a pessoa realmente santificou o animal como um sacrifício de Todá, então sacrificou ele fora do Beit HaMikdash. Então, quando o proprietário vai comer a carne, a pessoa que está assistindo vai achar que é permitido comer a carne do sacrifício que foi feito fora do Beit HaMikdash. Para não chegar nessa situação, vieram os sábios e proibiram, dizendo que é proibido comer a carne deste animal. Vem o Rabenai e fala que isso se trata de um animal que ele está pleno, sem nenhuma falha no seu corpo. Porém, se o animal tem uma certa falha no corpo, então não proibimos de comer a sua carne. Porque animais que têm falhas no seu corpo não podem ser trazidos no altar. Sendo assim, a pessoa que está assistindo vai entender que a pessoa não tem realmente a intenção de santificar esse animal, porque não se santifica animais que têm falhas físicas. Assim diz o Rebbe Nai. Já o Rebbe Yochanan, Amar Rebbe Yochanan, discute e diz: Afilo Barei Muminam, mesmo se o animal tem uma certa falha, se a pessoa na hora da Shkita diz que está tendo intenção que esse animal seja, que ele está fazendo a Shkita para um sacrifício de Todá, o animal está proibido. Zimnin derame neimide amuma velo yadia. Porque a pessoa que está assistindo pode se equivocar da seguinte maneira: ele vai achar que o proprietário não percebeu que o animal tinha uma certa falha. Às vezes a lã do animal encobre a falha, então talvez o proprietário não percebeu e teve uma sincera intenção, uma verdadeira intenção de santificar o animal, e aí o animal foi sacrificado fora, ele vai achar que é permitido comer a carne. Para não chegar nessa situação, mesmo no caso que o animal tenha uma falha, diz o Rebbe Yochanan que a gente proíbe a carne do animal. A Shohet Hashem Hatat. Vimos na última parte da nossa Mishnah que, com relação aos sacrifícios que não podem ser trazidos voluntariamente, como por exemplo o sacrifício de Hatat, que é trazido para perdoar um pecado, obrigatoriamente a pessoa tem que trazer esse sacrifício quando a pessoa pecou. Neste caso, disse a Mishnah que, se a pessoa diz que tem intenção de fazer Shkita para um Korban de Hatat, O animal não está proibido, porque a pessoa que assiste entende que a pessoa não tem como se voluntariar e santificar um animal como o Hatat. Amar Rabbi Yochanan, diz Rabbi Yochanan, Loshano era Sheino Mechuyav Hatat. A nossa Mishnah se trata de alguém que não pecou e não tem a obrigação de trazer um sacrifício de Hatat para perdoar o seu pecado. Aval Mechuyav Hatat, Emar Hashem Hatato, Ose. Porém, se a pessoa pecou e ele tem a obrigação de trazer um sacrifício de Hatat, uma pessoa dessa, se ele vem e faz Shkitá num animal comum, ele fala na hora da Shkitá que ele tem intenção que seja uma Shkitá de um Hatat, nesse caso, o animal vai estar proibido. Porque a pessoa que assiste vai interpretar que realmente ele santificou este animal como Hatat para perdoar o seu pecado. Pergunta Gemara, Veloka Amar Leshem Hatati. Porém, a linguagem da pessoa é Leshem Hatat, ou seja, que agora ele está santificando o animal. Ele não disse Leshem Hatati, ele não disse que esse animal está sendo santificado para perdoar o seu pecado. Então a pessoa vai perceber que ele não santificou o animal para perdoar o seu pecado. Amaravabau Beomer Leshem Hatati. Responde Levabau, realmente, a lei dita pelo Rabbi Yochanan se trata num caso que a pessoa disse: eu estou fazendo Shkitá neste animal para um sacrifício de Hatat para perdoar o meu pecado. Nesse caso, diz Rabbi Yochanan, que se tratando de uma pessoa que realmente fez um pecado, tem a obrigação de trazer um sacrifício de Hatat, neste caso, o animal vai estar proibido. A mesma coisa com relação ao sacrifício de Tmurá. Vimos na continuação da Mishnah que se a pessoa diz na hora da Shkitá que ele tem intenção que seja uma Shkitá para um sacrifício de Tmurá, já que o sacrifício de Tmurá não é trazido voluntariamente, as pessoas entendem que ele não está santificando agora o animal, porque a pessoa não se voluntaria e não santifica o animal por própria vontade, e por isso as pessoas entendem que é uma Shkitá comum. O sacrifício de Tmurá é o seguinte: a pessoa que tem na sua posse um animal que está santificado, a pessoa, em certos casos, troca este animal que está santo por um outro animal, de maneira que a santidade passa de um animal para o outro e este outro animal é trazido sobre o altar. Amar Rebbe Lazar, diz então o Rebbe Lazar sobre essa lei, Loshano era She'en Zevach Betoch Beito. Se trata de alguém que não tem na sua posse um sacrifício, um animal santificado. Avaliesh Zevach Betoch Beito, porém, se ele tem na sua posse um animal que está santificado e ele pega um animal comum, e na hora da Shkitá diz que ele já tem a intenção de fazer um sacrifício de Tmurá, Eimor Amureamir Bei. Então, a pessoa que assiste pode se equivocar, achando que realmente, já que ele tem um sacrifício que ele precisa trocar, então ele tem a obrigação de fazer isso, e realmente ele santificou este animal, e a pessoa pode acabar se equivocando. Por isso, neste caso, diz o Rebrazar que é proibido. Pergunta Gemara, falou que amar Leshem Tmurat Zivchi. Foi a linguagem usada, foi Leshem Tmurat, e não Leshem Tmurat Zivchi. Ou seja, ele não disse que ele está santificando esse animal, está fazendo escritar esse animal como Tmurat pelo seu sacrifício que ele já tem. Amar Rebabau, explica novamente Rebabau, Beomer Leshem Tmurat Zivchi. O Rebbe Eliezer se relaciona a um caso que a pessoa usou esta frase, Leshem Tmurat Zivchi, de maneira que a pessoa que assiste pode interpretar que realmente ele está santificando esse segundo animal, e então seria um animal que de verdade foi santificado, e a pessoa que faz Shkitá está fazendo um sacrifício fora do Beit HaMikdash, e quando a pessoa vai ver que ele comeu a carne, vai achar que é permitido comer a carne de um animal que foi trazido, foi sacrificado fora do Beit HaMikdash, e por isso sabe os proíbe. Muito bem, então a Mishnah citou a primeira lista e a segunda lista. E a diferença é clara. Na primeira lista se trata de sacrifícios que podem ser trazidos voluntariamente, de maneira que a pessoa que assiste vai se equivocar achando que o proprietário está realmente santificando este animal, e então ele está fazendo um sacrifício fora do Beit HaMikdash comendo a carne, para que a pessoa não se equivoque dessa maneira, os sábios disseram que é proibido comer dessa carne. A segunda lista se trata de sacrifícios que não podem ser trazidos voluntariamente e por isso não temos essa suspeita. Vem a Mishnah e novamente retoma essa regra. Zekla e novamente explica que existe uma regra que diferencia entre os sacrifícios que podem ou não serem trazidos voluntariamente. Pergunta como era tu e Mai. Se a Mishnah diz essa frase a mais, isso nos indica que a Mishnah quer nos ensinar mais uma lei. Algo a mais. Explica, então, Agmará, Leatuei Olat Nazir. A Mishnah vem nos ensinar que essa lei é válida também com relação a Olat Nazir. Olat Nazir é uma pessoa que promete de ser Nazir. Nazir é alguém que durante um período mínimo de 30 dias deve se abster de beber vinho, de cortar o cabelo, de se impurificar. E no fim desse prazo, ele traz uma Olat Nazir. Então, com relação a isso, diz a nossa Mishnah que, já que a pessoa pode se voluntariar e se tornar um Nazir, e no fim desse procedimento ele vai trazer o sacrifício, então a Olat Nazir está englobada na primeira lista dos sacrifícios que podem ser trazidos voluntariamente. E por que isto não é uma lei simples? Por que essa lei teve que ser dita, frisada no fim da Mishnah? A pessoa poderia achar que, já que somente um Nazir traz esse sacrifício, e a gente não soube que esse sujeito é um Nazir, não ficamos sabendo que esse sujeito está se abstendo de beber vinho, de se impurificar. Sendo assim, a pessoa vai interpretar que com certeza ele não é Nazir e ele não está realmente santificando o animal. Assim eu poderia achar que os sábios então não proíbem a carne desse animal. E a Mishnah diz que não, que os sábios sim proíbem a carne desse animal. E o motivo é que a pessoa às vezes vai achar que talvez ele fez essa promessa e a notícia não se espalhou. Não ficamos sabendo que ele é Nazir. Porém, ele, às escondidas, sim é Nazir, e agora ele está santificando o animal. E por isso, a pessoa que na hora da Shkita diz que está fazendo a Shkita para um Olat Nazir, os sábios proíbem de comer a carne deste animal. E a Mishnah continua e diz algo a mais. A Mishnah diz que tem algo a mais que está incluso na segunda lista da Mishnah, ou seja, naqueles korbanot que os sábios não proíbem a carne do animal. O que isso vem nos ensinar? Isso vem nos ensinar que a pessoa que na hora da Shkita diz que está tendo intenção de que esse animal seja feito como um kurban de Olat Yoledet. Olat Yoledet é o sacrifício que a mulher, depois de dar luz, trazia para o Beit HaMikdash. Nesse caso, a pessoa que está assistindo entende que um homem não deu a luz e não está trazendo este kurban. E por isso ele realmente não tem nenhuma intenção de santificar o animal. Amar Reblazar. Vem Reblazar e diz: Loxá não era Eloixá. Se trata de uma pessoa que não é casada. Avaliesh Loixá. Porém, se a pessoa é casada, Emor Lishma Hu Ose. Então, mesmo se o homem vem e diz essa frase, o sacrifício é proibido. Porque às vezes o marido está trazendo esse kurban em nome, representando a sua esposa que deu a luz. E por isso, neste caso, é proibido comer a carne do animal. E mesmo assim, pergunta a Agmará, a pessoa não disse que ele está trazendo o sacrifício, não, está fazendo chutar no sacrifício para a obrigação da sua esposa, da minha esposa, o Olat Ishti. A pessoa falou, Leshem Olat Yoledet. Ou seja, dá para ver da maneira com que ele se expressou que ele não tem realmente intenção de santificar o animal. Explica o Olat novamente. Trata de alguém que falou a frase dessa maneira, que a pessoa que assiste vai entender que ele teve uma intenção verdadeira de santificar o animal pela sua esposa, e por isso nesse caso a gente proíbe. Fala com a Marapshita. Sendo assim, a lei é óbvia. É óbvio que um homem que é casado e que ele pegou um animal comum e fez a Shkita comum, porém na hora da Shkita ele disse que ele tem a intenção que é uma Shkita para o Latishti, para o Kurban da sua esposa, temos a suspeita que vimos na nossa Mishnah, que a pessoa que está assistindo vai achar que é um sacrifício que está sendo feito fora do Beit HaMikdash. E é óbvio que é proibido comer a carne, assim como vimos na nossa Mishnah. Por que essa lei teve que ser frisada no fim da Mishnah? Responde a Gemara, não, Detema, eu poderia achar que a lei não é assim. Im ita de yalda kala havalei, kamashmalan, eimar apureapi. As pessoas que assistem Geralmente eu vou falar o seguinte, olha, se a esposa dele deu a luz, eu ia ouvir falar. Como é que pode ser que a mulher deu a luz e a notícia não se espalhou? Eu não ouvi falar. E por isso, com certeza, ele não está tendo uma intenção sincera de santificar este animal. Então poderia achar que neste caso a carne é permitida. Vem a Mishnah e diz que não, que é proibido. E o motivo é o seguinte, uma mulher que estava grávida e no fim o filho, o feto acabou morrendo, também tem a obrigação de trazer Korban Yoledet em certos casos. E por isso, pode ser que a notícia não se espalhou, porque o neném acabou falecendo. Mas realmente ele tem a obrigação de trazer Korban Yoledet. Por isso diz a Mishnah, que também nesse caso, o Korban, o carne é proibida. Resumindo a nossa Mishnah, então, vem os sábios e diz o seguinte. Se na hora da Shkita, a pessoa falou uma frase errada, dizendo o seguinte, eu estou fazendo a Shkita para um Korban de Todá, ou um Korban Yoledet, etc. Ele cita um dos sacrifícios que podem ser trazidos voluntariamente, os sábios proíbem a carne desse animal. E o motivo é que os sábios têm o seguinte medo. Alguém que está assistindo pode entender que a pessoa realmente teve a intenção de sacrificar o animal. Então é um sacrifício que é feito fora do Beit HaMikdash. O sacrifício que é feito fora do Beit HaMikdash é proibido de comer a carne. E esse sujeito está comendo a carne desse animal. A pessoa vai achar então que é permitido comer a carne de sacrifícios que são feitos fora do Beit HaMikdash? Vem os sábios e proíbem. Já se a pessoa na hora da Shkita mencionou algum sacrifício que não tem como ser trazido voluntariamente, então a pessoa que assiste e entende que ele não está santificando este animal, porque ele não tem possibilidade de fazer isso, e por isso a carne continua permitida. Hadran alach, ashochet, baruch adonai leolam, amen v'amen.